as ministras Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, vão fazer as falas e logo em seguida a gente vai abrir para perguntas.
Gente, boa tarde a cada uma e a cada um de vocês aqui presentes, todos os técnicos de ambos os ministérios e outros ministérios que participam desse esforço, na medida em que é uma força-tarefa. Saudar toda a imprensa que faz a cobertura, saudar nossa anfitriã e querida Marina Silva. Eu estava brincando ali com ela, essa dupla dinâmica, né, que está colocando em curso uma das prioridades estabelecidas, né, pelo nosso presidente Lula, o João Paulo Capobianco, que é o secretário-executivo, Raoni Guerra Lucas, diretor de Políticas de Controle de Desmatamento e Queimadas do Ministério, Márcio Rojas, coordenador-geral de Ciência do Clima do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Cláudio Almeida, também coordenador-geral da Amazônia e outros biomas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Gilvan Sampaio, que é coordenador-geral do Centro de Previsão e Tempo de Estudos Climáticos do INPE, que está aqui presente, Rafael Dias, gerente de projetos da Casa Civil, o Mauro Pires, o presidente do CMBio, o Rodrigo Agostinho, do IBAMA, e o Jair Smith, da diretor de Proteção Ambiental também do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente. Então, Marina, como a gente procura fazer, né, todo mês, garantindo aqui a transparência, que para nós é muito cara, que é um dos aspectos que parece óbvio, mas que não era praticado, né, nesse período anterior. Nós primamos, não é, por isso, por convicção e por achar que é necessário que a gente, numa política pública dessa magnitude, a gente possa garantir esse processo de transparência. E que isso também é um aspecto que se relaciona com a democracia, né? Então, o nosso programa de monitoramento do bioma brasileiro, o Biomas BR, do MCTI/INPE, participa, né, desse esforço de fornecer informações, dados para a tomada de posição, e então o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, mobilizando forças policiais, inclusive, agem no sentido de fazer o enfrentamento. Então, desde 1988, o INPE mapeia anualmente o desmatamento da porção brasileira do bioma amazônico com o sistema PRODES. O DETE é o sistema de alerta e o PRODES é quem, de fato, faz a medição, não é, do que é que foi exatamente devastado. Em 2016, esse monitoramento foi expandido para o bioma Cerrado e, a partir de 2023, para todos os demais biomas brasileiros. Então, a retomada e a reconstrução do governo do presidente Lula representou também uma ampliação desse tipo de operação e de ferramentas e de tecnologias a serviço do enfrentamento do desmatamento. Então, foi incluído, o ano passado, o Mata Atlântica, o Pantanal, a Caatinga e Pampa, né? Foram quatro novos biomas nesse programa de monitoramento. Atualmente, a gente mantém dois sistemas, como foram apresentados aqui, o PRODES, que é o dado oficial, que é anual, e o sistema DETEC, que produz alerta diário de supressão e degradação de vegetação nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal. Então, eu sei que vocês já viram isso, mas é sempre bom a gente repetir a diferença que há entre o que a gente apresenta, de DETE, do modelo do DETE e do modelo do PRODES. Então, esse mês, foi dito já aqui, são 20 anos, né, do DETE, foi criado em 2004, também já foi dito, essa, portanto, é uma construção longeva e assim que deve ser a política do Estado, de que é exatamente um período em que a Marina e a dupla Capô já estavam exatamente preocupados com isso e fazendo solicitações à tecnologia, né, e à ciência. Então, a demanda foi apresentada pelo IBAMA, o INPE, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ainda no primeiro plano de ação de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia Legal. Naquela ocasião, não havia nenhuma informação sobre onde o desmatamento estava acontecendo em tempo real. E o DETER já veio dessa época para cobrir essa lacuna. Então, são 20 anos de operação ininterrupta. Esses 20 anos, houve muito espaço na tecnologia, como, por exemplo, a entrada na operação das câmaras WFI e AFWI, que foram 100% projetadas e desenvolvidas no INPE. E estão a bordo dos satélites Sibris 4, 4A e Amazônia 1. Ou seja, é inteligência 100% brasileira à disposição desse monitoramento. Então, capacitando a indústria nacional brasileira no fornecimento de equipamentos de ótica espacial, melhorando a qualidade do sistema de alerta e permitindo a edificação de alerta de mais de 3 hectares. Mais que 3 hectares. Então, a gente está fazendo a divulgação do DETER 2023-2024 nesses 3 biomas e podemos observar a redução histórica do bioma da Amazônia. Esse que já foi dado aí, tivemos uma redução de 45%, são menos 3.600 quilômetros quadrados que deixaram, né, de ser suprimidos. E isso significa 3 cidades do Rio de Janeiro, para a gente ter uma ideia do território, né, que nós estamos aqui tratando. Então, numa sinalização que as políticas públicas estão no caminho certo. Então, ao mesmo tempo, as informações também cobram de nós uma atenção maior no Cerrado. E agora nós trouxemos essa novidade, que é o dado do Pantanal. Pantanal, por óbvio, nós não temos dado histórico, exatamente porque começou recentemente. E ele vai nos permitir fazer análises comparativas, como já fazemos com a Amazônia e o Cerrado. Então, a gente segue aprimorando nosso trabalho de monitoramento, produzindo informações com esse objetivo de cumprir as metas dos acordos internacionais que o Brasil é signatário e das convicções que nos movem de que o enfrentamento do aquecimento global não é para ontem, é para hoje e é urgente. E nós precisamos fazer valer de maneira sistemática e determinada medidas que vá no encontro de atender, né, a coibir o desmatamento. Então, é assim que a gente procura trabalhar, dando dados para a sociedade de maneira o que há de melhor da nossa capacidade instalada, com alta qualidade, totalmente transparente. Ajudando aí que o Estado, o setor produtivo, o terceiro setor possam planejar, executar e monitorar ações no campo da sustentabilidade com inúmeros benefícios ao país. Porque, afinal, ter controle sobre a emissão dos gases do efeito estufa é mais que cuidar da questão ambiental. É garantir a soberania do país e o cuidado com a nossa gente, que é quem, a população mais pobre, é quem sofre mais o impacto desse aquecimento. Então, essa soberania tecnológica do Brasil está associada também à capacidade de produzir novos satélites. Já foi dito, mas eu quero repetir, que o INPE está, no momento, integrando o satélite Amazônia 1B, que juntamente com o satélite Amazônia 1 e os satélites da família Sibris, permitirão aprimoramento do monitoramento dos biomas brasileiros. Agora mesmo, nós fizemos o desenvolvimento de sensoriamento remoto, que é o Sibris 6. É um acordo com a China, porque a constelação de satélites vem desde a década de 80. É uma operação conjunta, não é compra, não é transferência tecnológica, é desenvolvimento comum. E ele vai nos possibilitar agora, no Sibris 6, o radar de abertura sintética, que vai revolucionar o monitoramento, porque a tecnologia SAR vai dar, em qualquer condição de tempo, e através das nuvens, né, que a maioria do tempo é coberto, né, no bioma Amazônia, e, portanto, é fundamental esse imageamento através das nuvens. Outra iniciativa é a parceria com o IPE, o Centro Espacial Alemão, que foi feito um acordo na última visita que o presidente Lula fez à Alemanha, que prevê o uso de sensores para monitorar a emissão de gases pelos biomas brasileiros, também uma iniciativa inédita. Então, Só confirma que o nosso monitoramento do INPE reflete a capacidade de excelência da ciência brasileira, nos coloca como potência científica na América Latina. Nós, no Diálogos Amazônicos, juntamente com o Marino, nós disponibilizamos aos estados da Amazônia as nossas imagens dos nossos satélites para democratizar a ciência aberta, democratizar as imagens e até treinar os técnicos e cientistas dos diversos estados amazônicos e também beber na fonte deles os métodos e os modelos matemáticos, fazendo uma simbiose de um aprendizado que é mútuo com os estados amazônicos. Então, é assim que a gente acha que precisa lidar com a ciência, com a questão ambiental. Repito, é uma questão de transparência com base em evidências científicas, né, de forma transversal, e que garante que essa ação, que é liderada, né, pelo meio ambiente na execução, né, dessa ação tão primordial, e possa trazer os resultados que nós estamos assistindo. Então, é isso. É isso que nos move. É a ciência a serviço do Brasil e da nossa povo. Parabéns, Marina. Isso só é possível porque é preciso ter uma coordenação, o plano já está dizendo, por isso que participa vários atores, né, nesse processo, entendendo que é uma ação de governo e que precisa cada vez mais ganhar dimensões de política de Estado, mas que aqui na nossa alçada, né, estamos percorrendo o rumo certo, que eu não tenho dúvida nenhuma que, pela vontade política e determinação, a gente vai melhorar ainda mais esses indicadores. É isso. Obrigada.
Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero começar cumprimentando a querida amiga e parceira de trabalho, a ministra Luciana Santos. Muito obrigada por todo o esforço e a ação suplementar que temos entre os nossos ministérios e as nossas equipes, trabalham de forma muito integrada. Quero cumprimentar meu companheiro de jornada, João Paulo Capobianco, que estamos nessa caminhada aí desde 2003, quando iniciamos a ideia de um plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, que hoje não chamamos mais, não é apenas de PPCDAM. Hoje são os PPCDs, né, os Planos de Prevenção e Controle do Desmatamento de todos os biomas brasileiros. Quero cumprimentar também o Raoni Guerra, nosso diretor do Departamento de Política de Controle do Desmatamento e Queimadas da Secretaria Extraordinária, que praticamente leva o mesmo nome. Como disse o secretário Capô, o André Lima, que não está aqui, mas o Rajão está representando. O coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas do INPE, nosso parceiro Cláudio Aparecido de Almeida. Parabéns aí toda a equipe do INPE pelo aniversário, por todo o esforço que foi feito para que colocássemos de pé um sistema de detecção do desmatamento em tempo real, em tempo quase real, que nos ajuda no processo de implementação de ações voltadas para conter e prevenir os desmatamentos nos biomas brasileiros. Hoje podemos falar assim. Quero cumprimentar também o gerente de projetos da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Rafael Dias, agradecendo todo o esforço de coordenação política e articulação da Casa Civil, porque, afinal de contas, os planos, eles têm a participação de 19 ministérios, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, mas fundamental a articulação da Casa Civil. Quero cumprimentar também as autoridades aqui do Ministério do Meio Ambiente, nosso presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, parabenizando juntamente com toda a equipe do IBAMA pelo trabalho que fazem de fiscalização e todo o apoio que vem sendo dado, não só no caso do controle do desmatamento, mas outras contravenções, inclusive as desintrusões de terras indígenas, que são uma prioridade do nosso governo. Quero cumprimentar também a Glauce Brasil, diretora de fiscalização do ICMBio, juntamente com a... É a Yara ou é a Glauce?
As duas,
a Yara e a Glaucia. A dupla dinâmica, como falou a Luciana, do ICMBio. E quero cumprimentar também o Jair Smith, do IBAMA, agradecendo o trabalho, o esforço das equipes que são responsáveis por esses resultados que estamos alcançando. Além disso, o Mauro Pires teve que sair, mas esteve presente aqui do ICMBio. Também o diretor de proteção ambiental, já falei, que é o Jair, o Daniel Viegas, do gabinete, André Oncala, do gabinete, todos os parceiros aqui do MCTI, que estão presentes nessa solenidade. O Márcio, que está aqui, né? Márcio Rojas da Cruz, coordenador-geral de ciência do clima do MCTI. Muito obrigada pela parceria. O chefe de gabinete da ministra Luciana Santos, Rubens Diniz, e o coordenador-geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, Galvão Sampaio.
Gilvan
Sampaio. Bem, gente, eu fico pensando nos jornalistas, né? Todo mundo doido para fazer as perguntas, e fico pensando assim, acho que eles devem estar pensando assim, quanto tempo nós ainda vamos escutar para poder começar a fazer as nossas perguntas. Mas acho que essa escuta, eu estou brincando, obviamente, eu sei que vocês estão interessados nos dados, nos fatos, e obviamente em como aprofundar o desdobramento desses fatos e dados que foram apresentados de forma tão competente pelas nossas equipes nas apresentações que foram feitas. Mas eu queria só fazer aqui, né, revisitando o que são esses esforços e o que tem na sustentação desses resultados que agora nós podemos começar a alcançar. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa rememorar é o fato de que, ao assumir o governo, o presidente Lula priorizou a agenda de desmatamento zero, e não desmatamento zero só para a Amazônia, mas para todos os biomas brasileiros. Com isso, fazer planos de prevenção e controle do desmatamento, não só para a Amazônia, mas também para todos os biomas brasileiros. Já temos o da Amazônia, já temos um processo de implementação do plano do Cerrado, estamos trabalhando para os demais biomas. E os eixos dos planos de enfrentamento ao desmatamento, eles não desrespeitam apenas as ações de comando e controle, que é o que prepondera até aqui nesses resultados. Tem um desafio muito grande, que é de, a partir de agora, como já estamos fazendo, fazer uma combinação entre manutenção de ação de comando e controle com apoio a atividades produtivas sustentáveis, que é um dos eixos, não é, dos nossos planos. Essas atividades, elas já começam a acontecer, como é o caso do programa União com Municípios, o pacto que foi feito com os prefeitos, o pacto que foi feito com os governadores no dia 5 de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Também temos o eixo de monitoramento e controle, que é esse que dá resultado, além das atividades produtivas sustentáveis. Mas tem uma parte que é igualmente importante, que é do ordenamento territorial e fundiário. O desmatamento cai também por fazermos a correta destinação das áreas que ainda não foram destinadas. No caso, aí mais de 30 ou 50 milhões em algumas contas que são feitas, mas o certo é que sejam unidades de conservação, sejam dentro das terras indígenas ou das áreas que ainda não foram destinadas ou até mesmo de propriedades privadas, o objetivo é que possamos chegar ao desmatamento zero. E esse eixo de ordenamento territorial e fundiário é fundamental. Além disso, nós temos a questão dos instrumentos financeiros, normas que devem ser cada vez mais ampliadas, que levem a que a gente crie um novo ciclo de prosperidade no nosso país. No caso, nós já temos o Plano Clima, que conseguimos fazer uma captação de cerca de 2 bilhões de dólares, temos um fundo de 10 bilhões para investimento na mudança de modelo, obviamente que isso, de alguma forma, atinge essa dinâmica dos biomas, a volta do Fundo Amazônia, inclusive fazendo fortalecimento institucional, não só para o governo federal, mas também para estados, e, em alguns casos, já trabalhando com municípios, como é o caso dos mais de 700 milhões que estão em curso. Bem, os resultados dessa queda do desmatamento na Amazônia, agora a gente começa a percebê-la também no Cerrado, nos últimos 3-4 meses, uma tendência que nós queremos que se firme, já demonstrando em alguns estados, com exceção do Piauí, que há uma dinâmica de queda em curso e que nós iremos trabalhar cada vez mais a implementação do plano para que tenhamos o mesmo resultado que estamos alcançando na Amazônia. É claro que quando você faz um esforço e consegue um resultado significativo, cada vez mais os esforços vão ficando mais complexos, mais difíceis. Mas, mesmo assim, nós ainda temos aí muito o que evitar de desmatamento até alcançarmos o desmatamento zero. Né? Tivemos uma queda o ano passado, pensando em 2003, né? Em 2023, de 50%, e agora já estamos atuando em cima do que havíamos alcançado com esses menos 45,7% no caso da Amazônia e no Cerrado a mesma coisa. Uma coisa importante é que nós estamos vivendo um período de seca severa. E isso nós estamos observando no Pantanal. Um dos fatores fundamentais para evitar queimadas é a redução de desmatamento. Vocês imaginem o que poderia estar acontecendo na Amazônia se tivesse mantido o que vinha acontecendo nos anos anteriores a 2023. Nós temos uma combinação de El Niño, de Laninha, de baixa umidade, de um período de escassez hídrica severa, inclusive com a bacia do Madeira comprometida, a bacia de todo o Pantanal altamente comprometida. Então, esses esforços, eles têm sinergias, né, e alcançam resultados que vão para além da taxa de desmatamento, quando é o caso do PRODES, mas também esses indicativos, né, pelos alertas que são feitos pelo DT. Né, nesses aniversário do DT, a gente pode dizer que fazer política pública com base em evidência dá resultado. E eu sempre digo, evidência, bom senso, porque a evidência olha para o que a ciência diz e o bom senso olha para o que a experiência diz, inclusive das comunidades locais, das populações locais, de políticas públicas que dão certo ou de experiências que vêm dando certo. Esse é um esforço em equipe, 19 ministérios trabalhando juntos. Cada vez mais daqui para frente, vamos precisar dos ministérios da dinâmica do desenvolvimento, olhando para a agricultura, olhando para a energia, olhando para o transporte, olhando para todos os setores, que é isso que vai fazer com que o desmatamento tenha uma queda consistente, não apenas por ação de comando e controle. Mas é muito animador e muito gratificante verificar que, mesmo com todas as dificuldades, é possível ter política pública que faça o enfrentamento. E é possível, inclusive, a gente fazer deslocamentos. Antes, todos nós focávamos no desmatamento da Amazônia. Conseguimos resultados, aí todos focamos também em relação ao Cerrado. Estamos conseguindo resultado, deslocamos para a Caatinga, para o Pampa, para os demais biomas. E conseguimos resultado, a gente faz o deslocamento para a área degradada. É assim que quem não é negacionista faz política pública. Não queremos mascarar a realidade. Queremos resultado que proteja a floresta, que proteja a biodiversidade e que mantenha as bases naturais do nosso desenvolvimento. Eu só tenho que agradecer aqui a presença da imprensa, a parceria de todos nós e parabenizar toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente, o esforço de coordenação do secretário Capobianco, Banco, juntamente com a Secretaria, com o IBAMA, com o ICMBio, nossos parceiros da Polícia Federal, da PRF, Ministério de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Agrário, não tenho como falar, todos aqui. Mas esse é um trabalho que aplica a ideia de política ambiental transversal e não de uma política setorial. E, por último, só dizer que nós não queremos nos conformar com os resultados até aqui alcançados. Todo dia nós somos desafiados a quebrar a inércia dos resultados já alcançados. Muito obrigada.
Vamos abrir para a pergunta, pessoal. Primeiro João Gabriel da Folha, depois a Paula Ferreira do Estadão.
Boa tarde, ministra, secretários, diretores. Pode ser para a ministra Marina Silva ou para o secretário João Paulo. No Cerrado, a gente estava, como foi colocado aí, vendo uma projeção de um aumento maior do que foi colocado. Ou seja, a gente começou a ver, se eu não me engano, é o quarto mês seguido, na comparação com o mesmo mês do ano passado, que há uma redução no desmatamento. A análise de vocês, do Ministério, é que as estratégias adotadas agora já são suficientes para reverter a curva? Ou seja, se a gente seguir com as estratégias que a gente já tem colocado em prática, a curva vai cair? Ou ainda são necessárias novas estratégias, novas medidas para que essa curva seja revertida, uma vez que o secretário destacou que ainda não é possível ver a reversão, mas sim só a redução do desmatamento?
Os planos de combate ao desmatamento, eles são sempre dinâmicos. Por isso que nós já estamos na versão 0.4. Não, no caso da Amazônia, já é a quinta versão do PPCdão. No caso do Cerrado, vai ser a mesma coisa, a mesma dinâmica, porque você vai ajustando as ações de acordo com a própria dinâmica do desmatamento. E não vamos nos esquecer que o PP Cerrado está só começando. Nós tivemos uma reunião com os governadores do Cerrado, coordenada pela Casa Civil. A partir daí, um conjunto de reuniões que já vem sendo reuniões de trabalho, pela Secretaria de Combate ao Desmatamento, mas também pelos órgãos de comando e controle, em parceria com as secretarias dos estados, e isso tem dado esses resultados. Obviamente que o passo será sempre essa combinação de ação de comando e controle, e no caso do Cerrado, aí não tem outra saída. Vamos ter que ir para o caminho do aumento de produção por ganho de produtividade. Não tem como expandir sobre o Cerrado, imaginando que a legislação que diz que pode desmatar até 80%, isso possa acontecer. Porque nós já temos perda do período chuvoso, encurtamento do período chuvoso, nós já temos diminuição do lençol freático e temos uma perda em torno de 19 mil metros cúbicos de vazão dos principais rios da região. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho, né, de aumentar a produção por ganho de produtividade, fazer recuperação de áreas, preservar e recuperar matas ciliares e todos os esforços combinados. É uma agenda de desenvolvimento, de instrumentos econômicos e também de manter viva o tempo todo a fiscalização. Quando você consegue criar uma dinâmica como essa que nós estamos criando, cria também um processo de dissuasão das atividades criminosas. E quando você faz também um diálogo com o setor produtivo, nós já tivemos, inclusive, uma reunião com alguns segmentos do setor produtivo, ligado ali à região do Mato Piba, que estão igualmente interessados em que possamos dar uma resposta. Tem um aspecto importante, no caso do Cerrado, que é a criação de unidades de conservação. Vamos ter que trabalhar essa agenda, não só no caso do Cerrado, mas em outros biomas igualmente fragilizados.
Boa tarde, ministra. Ministra, a senhora falou muito sobre a importância do comando e controle, né, na redução desses índices. E a gente sabe que o IBAMA está em greve, inclusive o Capô falou durante a apresentação dele do dado de julho, né, que a gente já vê um aumento ali na Amazônia. Eu queria perguntar para a senhora se a senhora considera que essa greve ela pode representar algum risco, né, para essa tendência de queda na Amazônia, e como que vocês estão atuando aí para conseguir chegar a um acordo, né, ali com a categoria, porque chegou ali a um certo impasse, né?
Bem, tem um diálogo que é constante entre a direção do Ministério e servidores, é legítima a demanda dos servidores por valorização da carreira, é legítima a demanda dos servidores por melhorar sua condição salarial, já que ficaram durante 6 anos sem ter nenhum tipo de valorização e nem de melhoria, e obviamente que o governo trabalha com, manejando duas situações, o atendimento dessas legítimas necessidades e todo o debate que é feito em relação a, enfim, o controle fiscal das contas públicas. Mas tem todo o empenho do MGI, do Ministério do Meio Ambiente, o próprio presidente Lula, agora na ida ao Pantanal, né, fez questão de salientar a importância estratégica do trabalho que é feito pelo IBAMA, pelo ICMBista, pelo ICMBio, pelos nossos brigadistas. Eu fiz aqui uma mistura de ICMBio com brigadista. Então, dos nossos brigadistas, e obviamente que estamos em negociação constante com os nossos servidores. O que aconteceu em relação ao mês de julho é a combinação, como disse o secretário Capobianco, de vários fatores. É um período em que normalmente você tem um aumento dessas ações de desmatamento, né? E nós temos também ali a questão de um período eleitoral, que geralmente tem um estímulo por parte de alguns setores da dinâmica política de incentivar ocupações e desmatamentos. Eu estou falando genérico, não estou aqui responsabilizando especificamente ninguém, mas isso é observado, né, historicamente. Um outro aspecto tem a ver com um período de estiagem, enfim, com uma implicação e imbricação muito forte nessa dinâmica do desmatamento e, com certeza, também o movimento dos servidores em relação às paralisações que fizeram. Agora, mesmo com todos esses fatores combinados, nós temos algo que precisa ser considerado também. Quando você consegue fazer um esforço, você vai colhendo resultados sobre aqueles esforços. Se não tem carros, não é, infringindo mais o pardal, não tem por que ficar aplicando multa. Tanto é que vocês viram um deslocamento, por exemplo, de destruição de equipamento. Isso aumentou. Outras atividades vão se deslocando em outra direção. Então, é uma combinação de vários fatores que levaram a essa situação. Mesmo assim, nós nos sentamos e estamos fazendo os ajustes necessários para poder ter, né, o alcance desejado, né, até porque tivemos aí uma queda que é significativa. Isso é uma combinação de ações conjuntas, mas, sobretudo, o trabalho dos servidores, que são muito zelosos pelos resultados que já alcançaram. É claro que o dado do DT não se presta, a gente geralmente faz isso com o PRODES, mas eu pedi para o Raoni fazer um pequeno exercício, né, a título só, de que se esse número se comparasse, né, nós tivemos uma redução de 3.637 quilômetros quadrados, que se o dado consolidado já nos daria, nesse momento agora, né, uma evitação de 186 milhões de toneladas de CO2 que não foram lançadas na atmosfera. O ano passado, nós colocamos que tínhamos ali uma evitação de 250 milhões de toneladas de CO2. Apenas um exercício metafórico, porque isso a gente só vai poder fazer quando tiver, né, ali os dados do PRODES.
Ministra, boa tarde. Fabiano Maisonave, da AP. Não é a primeira vez, né, que o desmatamento tem essa queda, né? A gente teve o patamar mais baixo, acho que, se não me engano, 2013, 14, a senhora já não era mais ministra. 2015, né?
Desculpa.
12, né? Foi mais baixo e depois, né, começou uma subida. Com todo o aprendizado da senhora do primeiro e segundo mandato, o que que precisa ser feito, né, para que esse movimento não volte a acontecer, mesmo com a senhora não estando no governo? Já que a meta de desmatamento é 2030 e o mandato atual termina em 2027.
Essa é uma resposta que quem dá essa resposta é sempre a democracia. É claro que os agentes públicos que estão aqui hoje são passageiros. E todo o esforço que nós sempre fizemos na nossa gestão 2003 e até 2008, e agora novamente, é de trabalhar com a ideia de fortalecer as instituições, ou seja, ter instituições na área ambiental fortalecidas, políticas públicas bem desenhadas e bem implementadas. É isso que faz a diferença. O fato de termos o IBAMA, o fato de termos o ICMBio, o fato de termos a Anvisa, que resistiu às tentativas de manipulação durante a Covid, é isso que faz a diferença. O fato de termos uma instituição como o INPE, que resistiu às tentativas de manipulação, chegando, inclusive, à demissão do seu diretor-presidente, é isso que faz a diferença. As pessoas que estão aqui, eventualmente, têm que usar essa oportunidade que têm para fazer esse desenho de política pública e fortalecimento institucional. Agora, é a sociedade, em última instância, que dá essa sustentação. Porque se você tem um governo negacionista, aí foi uma escolha da sociedade que vai prejudicar, como prejudicou. O Brasil aumentou a emissão de CO2, aumentou o desmatamento, aumentou a criminalidade, durante 4 anos desmontou políticas públicas. Foi uma escolha da democracia. Agora, a democracia fez voltar. E, obviamente, que quanto mais a gente tem uma sociedade que é zelosa dos ganhos e tem consciência de tudo que está em jogo, de tudo que está em risco com a mudança do clima, com o risco da Amazônia entrar em ponto de não retorno, eu espero que isso possa acontecer, né? Independente das equipes, né? Eu sou ministra pela terceira vez e, obviamente, que eu espero que uma nova geração de ministros, com o mesmo compromisso e com mais até capacidade do que nós, possa ir nos sucedendo, né? Aos 66 anos, o que eu espero é que a gente possa fortalecer esse legado enquanto for possível. Sempre considero uma corrida de 4x4. Quem chega aqui tem que fazer a sua parte e levar o bastão o máximo que pode e passar para alguém que vai levar o bastão o máximo que pode. É assim que a ciência avança, é assim que as políticas públicas avançam, é assim que a humanidade, não é, caminha para frente e não para trás. Aliás, tem duas coisas que é muito impactante. O primeiro ano do governo do presidente Lula, que tinha voltado para o mapa da fome, com as políticas sociais sendo retomadas, uma queda na pobreza de 50%. No primeiro ano da retomada do PPCDAM, uma queda de 50%. Isso é uma demonstração de programas bem desenhados, bem implementados, que funcionam mesmo depois de um interstício tão grande e atabalhoado como tivemos durante o governo anterior.
Larissa Neves, da Rede Amazônica.
Boa tarde, gente. Eu queria fazer duas pontuações. A primeira, a gente viu aí que o sistema teve a inclusão de outros biomas, né, nos últimos anos. E se a gente poderia falar que na Amazônia a gente tem o melhor resultado entre os biomas nesse último período, se é correto a gente afirmar isso daí, já que a gente teve a redução de 45,7% do desmatamento. E o outro, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre a estiagem na Amazônia, já que ano passado nós tivemos uma estiagem muito complicada, com uma vazante recorde, e esse ano a gente caminha até para uma situação um pouco mais complicada, né? Já que a gente não teve uma recuperação da questão dos rios, e a gente já vem numa vazante nesse período. Então, seriam essas duas pontuações. Eu sei que esse último tema da estiagem, ele tem foge talvez até um pouquinho da questão do desmatamento, mas é uma questão relacionada aos eventos climáticos também, né?
O Cláudio vai falar sobre estiagem, depois eu vou passar para o Capô falar um pouco sobre essa questão da Amazônia, e depois eu quero só fazer um complemento pelo fato de que a Amazônia apresenta uma tendência de queda, digamos assim, mais consistente. Mas, Cláudio.
Na verdade, sobre estiagem vai falar o Gilvan Sampaio, Gilvan, que é o
especialista.
A estiagem da Amazônia, a gente tem que primeiro considerar que é no sudoeste da Amazônia, principalmente a bacia do Madeira, né? Ela é ocasionada pelo mesmo motivo que nós tivemos o ano passado, ou seja, o Atlântico Norte muito aquecido. Esse Atlântico Norte muito aquecido inibe a formação de nuvens e de chuva lá. As chuvas normalmente começam naquela região na segunda metade de setembro. As temperaturas estão muito altas e essa estiagem pelo menos ficará até segunda quinzena de setembro. Então é uma situação ainda realmente crítica naquela região, diferente do Pantanal. É outro motivo a estiagem do Pantanal, não está conectado com o Atlântico Tropical Norte. O Pantanal está conectado com estação chuvosa foi deficitária, temperaturas muito altas, e a situação do Pantanal ela vai continuar, porque a estação chuvosa lá começa somente na segunda quinzena de outubro. Então a situação do Pantanal é um pouco mais crítica se a gente esperar chuvas, por exemplo. E na Amazônia, no sudoeste da Amazônia, somente a partir de segunda quinzena de setembro.
Ah, sim. Cláudio, você quer falar sobre o dado?
A respeito da primeira questão, nesse período que a gente vem medindo, desde 2015 que a gente está usando as imagens da WFI, né, que melhorou essa capacidade do sistema, então foi realmente a maior queda, tanto percentual quanto absoluta, foi a maior queda que foi medida entre os períodos anuais.
O grande salto que se dá em relação ao Terraclass é que você vai juntar as informações, os modelos, né, utilizados pela Embrapa com o INPE, exatamente nas áreas que foram devastadas. E isso faz diferença, porque nós precisamos identificar o que é que está acontecendo nessas áreas. Quais são os usos que estão sendo utilizados, sejam eles da agricultura, que tipo... Ou criminosa, ou pecuária, ou seja, para que a gente tenha muito mais informações sobre a emissão dos gases de efeito estufa. Então, é algo também fundamental para o conjunto da obra, para que a gente consiga, a partir desses dados, também tomar decisões e orientações para poder também observar não só o que já foi, aliás, não só o que está sendo desmatado, o que está em perspectiva, mas também o que já foi, qual o uso e que tomada de decisão ter a partir desses dados. Então, é uma ferramenta, isso vai ser utilizado, inclusive, inteligência artificial, fundamental para a gente garantir uma eficácia nos nossos objetivos de diminuir a emissão dos gases de efeito estufa.
Uma questão sobre essa questão da consistência da queda na Amazônia. Tem uma observação que eu sempre faço, de que quando você tem um governo federal comprometido e atuando com toda... modéstia à parte, essa proeficiência que vocês puderam ver aqui, a gente cria uma sinergia positiva com os estados. Geralmente, quando você não tem isso, o que você tem é os estados seguindo uma tendência de alta do desmatamento também. Nesse caso, nós ainda não fomos capazes de poder dizer assim, apesar de não ter uma política pública do governo federal, os governos dos estados conseguiram fazer frente ao desmatamento. A gente só observa essa, digamos assim, essa integração de resultados quando você tem o governo federal fazendo essa liderança do processo. Pelo menos é um pouco a experiência que eu tenho observado ao longo do período em que ficamos, de 2003 a 2008 e agora. Porque a gente tinha uma situação bastante fora de controle no governo anterior, nós começamos um processo e verificamos que há uma ação dos estados em convergência com a ação do governo federal.
Ministra, se me permite, aproveitando aquele gancho do Terraclass, a ministra Luciana colocou muito bem a importância da integração com a Embrapa, como isso está avançando, né? Mas o Terraclass ele também vai ter uma integração bastante forte aqui no Ministério do Meio Ambiente. A Secretaria de Biodiversidade ela vai se aproveitar desse dado de vegetação secundária, o dado que está sendo feito, justamente para poder fazer as medidas, né, de restauração de vegetação nativa. O Brasil tem um compromisso de restaurar 12 milhões de hectares, né, e esse dado do Terraclass vai permitir justamente acompanhar essa restauração através do dado de vegetação secundária. Está aqui também o Dr. Márcio Rojas, esse dado do Terraclass também vai beneficiar o próprio CTI, na medida que a gente vai poder ter uma contribuição dentro do inventário de gases de efeito estufa, né? Então, realmente, como a ministra Luciana colocou, ele é um programa que tem uma forte integração com diversos outros atores, né? Ele traz dentro do governo federal essa capacidade de interlocução com diversos outros atores, melhorando os dados dentro do governo.
Acho que uma última pergunta, e aí a gente deixa vocês para ele fazer as matérias, porque já está bem tarde.
A Fernanda do AgroMais.
Boa tarde, ministra. Boa tarde a todos. Bom, a gente acompanha aqui a divulgação, né, dos dados do desmatamento legal com frequência. E aí seria uma dúvida mesmo, com relação ao desmatamento autorizado, né? Eu, como do canal AgroMais, a gente tem essa programação voltada ao produtor rural, à produção de alimentos. E a gente gostaria de saber o seguinte, vão ter esses dados com relação ao desmatamento autorizado, desmatamento legal? Vocês pretendem coletar esses dados aí para nos passar aí mais futuramente? Porque a gente realmente não encontra esses dados aí. Muito obrigada.
Exatamente esse é o objetivo. Inclusive, no Cerrado, essa é uma questão central. E foi justamente um dos objetivos desta reunião que foi relatada pelo diretor Raoni Rajão com os governadores dos estados. Essa reunião se deu a partir do levantamento feito pela Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento, que mostrou que na região do Mato Piba nós tínhamos cerca de 50% em geral do desmatamento não autorizado. Esse foi um dado que impressionou muito os governadores, e isso permitiu uma mobilização com os secretários estaduais para justamente buscar esses dados, coibir o que não foi autorizado, em parceria com os estados. Acho que esse é o grande avanço que nós estamos obtendo, essa parceria muito bem construída com os estados, uma ação integrada, e inovações no sistema de registro das autorizações de desmatamento, que permita que o IBAMA e o ICMBio, mas principalmente o IBAMA, porque o ICMBio atua mais nas unidades de conservação, e qualquer desmatamento é ilegal. Mas no caso do IBAMA, que vai para campo, mobiliza suas equipes com recursos públicos alto custo, muitas vezes chega numa área, essa área teve autorização e, portanto, não deveria ter ocorrido essa mobilização. Então, essa separação é fundamental, né, Raoni? E há muito esforço sendo feito nisso, talvez você pudesse até detalhar um pouco mais isso.
Obrigado, secretário. Então, existe ali diferentes desafios, né? Eu acho que existe um desafio do ponto de vista de transparência, né, com relação aos estados, e tem um desafio tecnológico. Com esse engajamento, inclusive, né, com uma articulação aí no nível mais alto político, a gente está conseguindo esse compromisso dos estados na direção de uma maior transparência, tanto é que isso tem melhorado de maneira significativa. Alguns estados, inclusive, já estão se integrando ao Sinaflor, né? Isso tem acontecido principalmente de um ano para cá, mas também nós entendemos que, às vezes, o estado tem dificuldade em contratar uma equipe de TI, ou seja, do lado deles também, né? Porque quem está na administração pública entende, né, a dificuldade que é você conseguir mobilizar esses recursos. Por isso que a gente está construindo, né, um edital para poder fazer uma contratação de uma equipe que vai fazer uma ponte tecnológica entre o sistema federal e os estados. Dessa forma, a gente evita, né, que essa dificuldade, às vezes, que é uma dificuldade de gestão de contratação de equipes de TI, possa impedir essa integração de dados. Nesse edital já está praticamente pronto, até o final desse ano ele vai estar certamente já em operação.
Só explicando que o Sinaflor é um sistema nacional mantido pelo IBAMA, que recepciona todas as informações sobre as atividades envolvendo florestas, seja produção, seja desmatamento, seja todos os dados envolvendo florestas, e permite a entrada de dados de todo o país no sistema. Então, realmente, essa integração vai ser muito, muito importante.
Obrigada. Obrigada. Boa tarde.